Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência dos resultados do primeiro trimestre de 2011 da CPFL Energia. Conosco hoje estão presentes os executivos Wilson Ferreira Júnior, presidente da CPFL Energia, e Lorival Luz, vice-presidente financeiro e de relações com investidores, bem como outros executivos da companhia. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pela internet no site de Relações com Investidores da CPFL Energia, no endereço www.cpfl.com.br/ri, onde poderá ser encontrada a respectiva apresentação para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador, digitando asterisco zero. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da CPFL Energia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da CPFL Energia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Wilson Ferreira Júnior. Por favor, Sr. Wilson, pode prosseguir.
Ok, muito bom dia a todas e a todos, investidores, analistas que nos acompanham nessa divulgação de resultados do primeiro trimestre do ano de 2011. Eu me dirijo imediatamente à página 3, onde nós temos aqui os destaques desse trimestre. E nós passamos aqui já, nesse trimestre, a fazer um reporte dos nossos resultados em duas bases. Uma base comparável no IFRS, dado que fizemos aí nosso balanço do ano passado, de 2009, em FRS, já permitindo então essa comparação. E acho que é importante passar também fazer uma avaliação em cima do que a gente chama do processo pro forma regulatório, que é um processo que terá que ser obrigatoriamente acompanhado também pela agência e onde nos permite também colocar de uma forma talvez mais clara os temas recorrentes da companhia em cima desta contabilidade dita regulatória. Então, com base nisso, não há uma alteração no que diz respeito à receita. Então, nós estamos anunciando aqui um crescimento na nossa receita na base de IFRS de 5%, atingindo nesse trimestre 3 bilhões e 23 milhões de reais. E passamos agora na apuração do EBIT e do lucro, que nós vamos detalhar um pouco mais à frente, a fazer já as duas comparações do EBITDA reportado em IFRS. No caso, crescendo 3,9%, chegando a 1 bilhão e 20 milhões de reais nesse primeiro trimestre. E no processo regulatório pro forma, onde nós atingimos 896 milhões, um crescimento em relação ao mesmo período do ano passado de 8,1%. É importante aqui, e nós vamos deixar isso claro um pouco mais à frente, que a diferença entre os dois EBITDAs, então, aqui reportados, corresponde exatamente à apuração dos ativos e passivos regulatórios como a principal componente dessa variação. Para efeito regulatório, para efeito de fixação de tarifa, sem dúvida nenhuma, o EBITDA pro forma regulatório é o mais adequado. Vamos aí ao lucro líquido, onde nós estamos apontando uma queda de 4,5% no lucro líquido, chegando a R$ 466 milhões de reais em IFRS. Queda essa que seria um pouco menor no modo regulatório, atingindo 380 milhões de reais, uma queda de 2,3%. De forma geral, nós temos o resultado sendo levado, assim, sendo dirigido principalmente pelo crescimento de vendas, que nós apuraremos um pouco mais à frente, no caso de 5,4% em base recorrente, E no caso específico do lucro líquido, naturalmente, pela entrada em operação de projetos e pelo aumento da taxa de juros, do CDI, nós temos aqui uma leve queda nesse trimestre. Importante destacar, nesse trimestre, seja os reajustes tarifários que estão aqui relacionados, no período de um ano, e mais recentemente o da Paulista de 6,11%, e todos os demais que ocorreram nesse período, tanto das concessionárias aqui de pequeno porte no estado de São Paulo, Santa Cruz com 8%, a 6,84% na Mococa, 6,57% na Sul Paulista, 6,42% na Leste Paulista e 5,22% na Jaguari. Todos esses aumentos oferidos aqui em fevereiro de 2011. Nós já foi objeto de compartilhamento em webcasts recentes, tanto a aquisição da CPFL Energias Renováveis, a criação desta companhia, no anúncio de fusão de CPFL com ERSA, quanto também da aquisição da CIF Energies por R$1,494 bilhão. Nós faremos também um reporte sobre esse processo. Após essas duas transações, nós tivemos a manutenção do nosso rating de crédito em duplo A positivo e também aprovamos aqui na nossa Assembleia, no final do mês de abril, no dia 28, o grupamento e desdobramento de ações que nós já tínhamos anunciado a proposta no passado. E, finalmente, aqui a companhia foi eleita pela terceira vez seguida como a empresa mais sustentável do setor na América Latina no ano de 2011 pela Management in Excellence. E nós faremos um aporte disso no final. Podemos passar aqui à página 4. Na página 4 nós temos esse detalhamento de mercado. Então nós estamos, eu faço referência sempre ao lado direito, dado que nós tivemos essa resolução no governo de São Paulo, no final do ano de 2010. Então, esse é o último mês que a gente reporta no lado esquerdo os valores integrais do mês e no lado direito os valores faturados no mês. A comparação não era possível em bases comparáveis, dado que essa legislação foi implementada no meio desse período. Mas então nós estamos reportando aqui um crescimento de 5,4% nas vendas na área de concessão das nossas distribuidoras. Isso corresponde a um crescimento de 1,4% nos valores faturados, ou seja, no mercado cativo, e corresponde a um crescimento ainda muito forte de 18,4% no mercado livre, dos consumidores livres atendidos na área de concessão das 8 distribuidoras do grupo. Na parte de baixo, nós conseguimos ver esse crescimento detalhado por segmentos. Então, isso demonstra, sim, a vitalidade do momento brasileiro, com o crescimento da indústria aí, na alta e na baixa tensão, cativos e livres, de 4,2%, no segmento residencial, de 5,3%, no segmento comercial, de 6,9%, e nas outras categorias, nos outros segmentos, notadamente na área rural, de 7,4%, que, de forma ponderada, determina esse crescimento total no grupo de 5,4%. Quando olhamos aqui as vendas totais de energia e as vendas faturadas diretamente a consumidores e concessionários, nós vemos o 1,4% de crescimento no mercado cativo, que é o mercado faturado junto a consumidores das distribuidoras, e o mercado livre, com uma queda de 2,3%, lembrando que existem, e o nosso reporte demonstra, alguns eventos não recorrentes, notadamente do suprimento da EPASA, ainda no começo desse ano, que já foi concluído. Isso tudo perfaz uma venda total de energia de 0,5%, um crescimento de 0,5% na base faturada, diretamente a consumidores. Acho importante detalhar, quer dizer, esse momento de mercado que vive o país e as concessionárias de uma forma geral. Na página 5 nós temos aqui alguns direcionadores desse momento de crescimento. Então, se considerarmos aqui o desempenho muito positivo no segundo semestre, que tem repercussões e podem ser verificadas embaixo em todos os segmentos, nós detalhamos dois segmentos em particular, o comercial e o residencial, que são faturados diretamente pela concessionária, nós temos aqui um aumento de renda de 9,6%, um aumento de crédito de 14,4%, o aumento de vendas, por decorrência desses dois momentos, no comércio varejista de 10,4% e o aumento de vendas de imóveis e eletrodomésticos de 16,5%. Pode-se observar, a partir daí, o resultado que isso traz para efeito de consumo de energia, e nós procuramos dessazonalizar esse consumo e apresentamos aquilo que nós conseguimos medir diariamente, em termos de faturamento, que é a venda em megawatts hora por dia. Então, se observa muito claramente uma mudança de tendência já a partir do segundo semestre do ano passado, mas com um crescimento importante. Nós estamos só fazendo uma medição em megawatts horas por dia de dezembro do ano passado contra março desse ano. Então, nós verificamos aqui um crescimento nesse trimestre de 4,4% na base diária, no segmento residencial, e de 5,1% na base também diária, dessazonalizada, no segmento comercial. Então, isso mostra, de alguma maneira, com bastante clareza, os efeitos decorrentes de maior massa de renda e de maior massa de crédito, maior volume de crédito, impactando de forma positiva nos segmentos residenciais e comerciais. Passamos agora, na página 6 e 7, a apontar aqui as nossas variações, tanto no EBITDA quanto no lucro líquido. Então, já podemos, de cara, observar, no quadro de cima, a composição a partir do EBITDA regulatório, dos efeitos decorrentes aqui da contabilização de ativos e passivos regulatórios, que vão para a tarifa em um momento seguinte, não imediatamente, mas que na contabilização do IFRS acontecem simultaneamente. Então, nós partimos aqui do EBITDA regulatório do ano passado, no mesmo período de 829 milhões, a eles se somam esses efeitos regulatórios basicamente relacionados ao tema dos ativos e passivos regulatórios, a chamada conta gráfica, principalmente de CVA, um montante de R$153 milhões, que, contabilizado no formato IFRS, determina, então, o valor de partida deste trimestre equivalente ao ano passado em R$982 milhões. A esses R$982 milhões, nós temos três variações importantes determinando esse crescimento de 3,9% que nós apontamos no início da minha apresentação. O primeiro deles referente, naturalmente, ao aumento de receita líquida de R$81 milhões. E este aumento de receita líquida é composto por dois eventos positivos. Vocês se recordam, falava sobre o crescimento da TURSE, dos consumidores livres faturados na área de concessão, de 18%, e isso corresponde a um crescimento de 40,6% na receita de TURSE, o que soma R$98 milhões. Além disso, naturalmente, a entrada em operação dos nossos projetos, notadamente aqui o Foz do Chapecó e de Epasa, trazendo mais R$79 milhões a essa posição. Do outro lado, de forma negativa, em janeiro nós temos, em todo janeiro, o aumento ou reconhecimento de novos encargos pela agência, e a ele corresponde 20% de aumento nos encargos setoriais em deduções da receita, que são R$63 milhões. Então, esses três eventos, dois positivos e um negativo que é reconhecido na tarifa no momento seguinte, são os que determinam aqui esse aumento da nossa receita em cerca de R$81 milhões. Na sequência disso, dois eventos de menor valor, mas importantes também na composição do EBITDA. O primeiro deles, o aumento de 0,8% no custo com energia e encargos, somando-se então R$11 milhões. Aqui nós temos um detalhamento. Primeiro, um aumento nos custos de encargos, principalmente encargos de serviço de sistema, o ISS, encargos de conexão, de R$23 milhões, um aumento de 8,4% nesses encargos. E aí, do outro lado, um aspecto positivo, uma redução de 1,1% no custo de energia, e aqui especificamente ligado à queda que nós temos assistido aqui no câmbio de Itaipu, o que determina aí um custo menor em base caixa na companhia, que no FRS não é reportado. Finalmente, nós vamos aqui para o terceiro elemento dessa comprovação, que é o aumento dos custos e despesas operacionais em 9,2%, ou em valores absolutos de R$31 milhões. Aqui é importante destacar que nós temos a entrada em operação dessas usinas, Foz do Chapecó, Epasa e Baldim, e naturalmente pela sua entrada em operação, as receitas estão apontadas em cima, nós temos os custos destas operações, que somam aqui R$10 milhões. Há também, no primeiro trimestre do ano passado, fruto daquele pequeno atraso na concessão da Epasa, na transferência da Epasa para o grupo, um prêmio pago pela Epasa em contrato de energia por atraso no outorga. Recordam-se que, naquele momento, a usina, quando nós passamos a investir na usina, ela já tinha um atraso em relação aos seus compromissos, todo ele coberto por operações da companhia, não havendo nenhum tipo de inadimplência, como nós temos visto aqui no que diz respeito ao mercado. Então, esse prêmio que foi pago de R$6 milhões, além, naturalmente, de um evento que eu acabei esquecendo de notar na primeira parte, do inventário físico de ativos. As concessionárias de distribuição estão em processo de revisão tarifária e têm por obrigação fazer esse inventário físico de ativos. Esses 10 milhões são depois recuperados na tarifa no momento das suas revisões tarifárias. Mas é um evento não recorrente porque ele acontece no ano anterior às revisões tarifárias. Eu fiz questão de colocar aqui também que no ano passado, no ano de 2010, depois do primeiro trimestre, nós temos aqui em junho, normalmente, a maior parte dos nossos reajustes de salário das nossas operações, e tivemos naquela ocasião um reajuste médio de 6,1%, que daria R$8 milhões no custo de pessoal na base trimestral. Feitas essas considerações, o importante é destacar que o nosso custo recorrente de pessoal, material, serviços terceiros e outros, ajustados por esses eventos que foram detalhados, teria sido 6,1%, ou muito próximo daquele reajuste auferido em 2010 de empregados, e muito abaixo ou abaixo do IGPM no período, de 10,9%. Por fim, incorporamos aqui para permitir, especialmente aos senhores analistas, uma base comparável, o efeito regulatório havido nesse trimestre de R$124 milhões, que se abateria, então, do EBITDA em FRS e que daria, então, o EBITDA regulatório, que vai ser objeto das avaliações sempre da agência, próximo de R$900 milhões, o que corresponde aí a um crescimento na base recorrente regulatória de 8,1%. Então, o resultado positivo sob o ponto de vista de mercado e positivo também sob o ponto de vista da gestão dos custos operacionais da companhia. Vamos finalmente para o lucro líquido na página 7, e a mesma lógica é construída nas extremidades esquerda e direita, ou seja, o efeito líquido regulatório dos montantes que acabamos de apurar, cerca de R$150 milhões e R$120 milhões. Então, na base líquida, de R$98 milhões referente ao lucro do primeiro trimestre do ano passado, chegando então em FRS a R$488 milhões, e nós temos, como havia falado, uma queda de 4,5%, reportando então o lucro líquido desse trimestre de R$466 milhões. Então, vamos aqui à avaliação das principais variações que determinam esse resultado. O primeiro deles, nós acabamos de apontar, o crescimento de 3,9% no EBITDA da companhia. O segundo deles, a piora no resultado financeiro, de cerca de R$49 milhões, ou 59%, na base comparável do trimestre de 2010. Essa piora se dá, no primeiro momento, pelo aumento de 40% nas nossas despesas financeiras, no total de R$75 milhões. Aqui é importante destacar que praticamente metade dela, decorrente naturalmente da entrada em operação dos projetos, que são financiados, E, obviamente, a partir da sua operação, passam a ter a despesa financeira do seu financiamento. Então, no caso aqui, R$34 milhões se deve especificamente à despesa financeira correspondente aos financiamentos para a implementação desses projetos que agora são operacionais. Do outro lado, nós, e o quadro à direita demonstra isso, nós tivemos aqui um aumento da taxa Selic, que indexa cerca de 59% dos nossos financiamentos, de 2% no trimestre de 2010 para 2,6% nesse trimestre. Então, um crescimento de cerca de 30% nesta taxa. Então, por conta disso, nós temos um aumento das nossas despesas financeiras indexadas à Selic, da outra metade, ou cerca de 36 milhões de reais, o que justifica, então, o aumento da despesa financeira total. Então, entrada em operação de um lado e aumento da Selic do outro. Por conseguinte, também um efeito positivo da aplicação de caixa da companhia. Então, há um aumento também da receita financeira, infelizmente insuficiente para compensar o aumento da despesa financeira. Mas esse aumento de 25% trouxe, então, 25 milhões de reais a mais no balanço financeiro, o que determina, então, um aumento de despesa de 75%, um aumento de receita de 25%. Então, no balanço do resultado, nós temos esses 49 milhões. Além disso, nós temos o aumento de 16,3% de depreciação e amortização, naturalmente também pela entrada em operação desses projetos. Né? Ele tem esse detalhamento colocado aqui para Foz do Chapecó e Baldim. E, finalmente, aqui o efeito aí positivo da redução de imposto de renda e contribuição social, dada essa mudança de resultado, essa leve mudança de resultado. Então, o resultado, eu diria assim, é bastante previsível, no sentido de o resultado da companhia é dirigido por maiores vendas, despesas controladas e, no final das contas, pela entrada em operação de um aumento de despesa financeira que levemente altera o seu resultado. Fazendo a mesma recomposição do lado direito, dos efeitos líquidos regulatórios de 85 milhões, nós teríamos aqui um lucro líquido regulatório de 380, o que corresponderia aí a uma queda em relação ao mesmo período do ano passado, de 2,3%. Muito bem. Vamos então agora à página 8, apenas para aqueles reenfatizar, né, a operação da criação da CPFL Renováveis. Aqui no lado esquerdo nós estamos apresentando todos os nossos ativos objeto desta operação. Então, as nossas operações de biomassa, que são ligadas hoje à CPFL Brasil, além da aquisição dos 4 parques eólicos em operação da CIF Energies, e ainda as 22 PCHs compostas pelas operações que nós tínhamos aqui das PCHs originárias da Paulista, objeto da cisão regulatória 10 anos atrás, mais as nossas PCHs da CPFL Sul, além da CPFL Bioenergia, que era exatamente o veículo de investimento da Baldim, e os demais parques eólicos em investimento hoje, que participaram dos leilões de 2009 e 2010. Esses ativos foram, então, estamos aqui em processo de fusão com a ERSA, que tem do outro lado 12 PCHs, 11 em operação, 1 em construção e 4 parques eólicos em construção. Com isso, nós temos aqui, além dos cerca de 648 megawatts em operação, decorrente dessa fusão, mais 600 megawatts em projetos certificados e mais 2.741 megawatts em projetos em desenvolvimento. O que significa, em caso de PCH, a sua viabilização ambiental, além do seu projeto executivo. No caso de eólicas, as medições de vento, as regularizações fundiárias e, obviamente, o conjunto de operações de regularização, de autorizações da agência em relação a esses parques, o que corresponderia a dizer a sua potencial potência instalada e, do outro lado, o seu fator de capacidade para determinar a energia assegurada. E, finalmente, no caso das biomassas, significa a viabilização desses empreendimentos junto a usineiros, né? Tal como nós temos aqui do lado esquerdo na CPFL Energia. Então, uma operação muito satisfatória, que a gente pode ter um detalhamento um pouco maior sob o ponto de vista societário na página 9, decorrente, então, desta transação, que nós imaginamos possa ser concluída até setembro deste ano. Nós já fizemos, já no dia 4 de maio, protocolamos essa transação tanto na ANEEL quanto no BNDES. Nós já tivemos reuniões com esses dois organismos, boas reuniões. Estamos trabalhando agora na viabilização de todos os atos regulatórios para que essa transação possa ser viabilizada. Faremos também uma reunião no CAD, né, como parte deste processo, e entendemos ser possível, à luz desses primeiras conversas, desses primeiros entendimentos, que esta reestruturação final possa ocorrer aí entre agosto e setembro deste ano. Nós estamos falando de uma companhia, então, onde a CPFL deterá 63,6%, os acionistas atuais da ERSA com 36,4%, uma companhia que tem um equity value de 4,5 bilhões de reais e que já tem, para viabilização de empreendimentos em construção hoje de mais de 380 megawatts, já tem um aporte de caixa feito pelos acionistas de 571 milhões de reais, na proporção detalhada nessa transparência. Vamos agora à página 10, onde nós temos aqui apenas um detalhamento maior deste portfólio em operação, tanto dos ativos vindos de CPFL Energias, 22 PCHs, as 4 usinas de biomassa, os 4 parques eólicos, são oriundos da operação da CIF, totalizando então uma potência instalada desses ativos de 493,7 megawatts e de um valor em megawatts médios, energia segurada, de 211 megawatts médios. Do outro lado, a ERSA, com as suas 11 PCHs, todas muito novas, feitas nesses últimos anos, além que tem uma potência instalada de 154,5 megawatts e que tem, vocês podem observar, então, uma relação muito positiva de energia segurada com 95,4 megawatts médios. É isso que determina, em grande medida, a configuração final da participação societária dos dois, de CPFL e de ERSA, que nós teríamos uma relação de um terço, dois terços, em megawatts médios, com um ajuste pela posição de caixa que foi feita a maior pelo grupo da ERSA. E aí nós temos também um detalhamento dos PPAs que todos esses projetos têm, né? Vindo de CPFL, 39% no Proinfa, são basicamente os parques eólicos adquiridos junto à CIF, bilaterais, envolvendo o CPFL Brasil com 31%, Mercado Livre, diretamente a consumidores, com 8%, e a Defini, 16%. Além do leilão, em 5%, são os parques eólicos mais recentes. No caso da ERSA, 56% em Mercado Livre, contratos já assinados com os consumidores, no Proinfa, 32%, e nos leilões, 12%. Consegue-se observar mais claramente nesse gráfico de baixo, todos os projetos em operação, vindo de cada um dos players, exatamente os projetos em construção, como eu falei, algo próximo a 380 megawatts, os 600 megawatts certificados, que serão objeto, naturalmente, da qualificação dessas companhias, segundo a sua estratégia, nos próximos leilões, e o conjunto de ativos em desenvolvimento, somando 2.741, o que dá, naturalmente, a reserva de crescimento importante para esta companhia no futuro próximo. Passo a reportar na página 11, muito brevemente, aqui a aquisição da CIF, ou seja, da sua holding Jantos SL, no valor de 950 milhões de reais, assumindo-se 544 milhões de reais em dívida. Nós fomos perguntados também com relação à qualificação dos parques, o seu fator de capacidade e os seus preços de Proinfa. São parques que entraram em operação muito recentemente, há cerca de um ano atrás. Então aqui também há o detalhamento de cada um desses parques. Nós temos aqui fatores de capacidade variando entre 28% e 48%. E, obviamente, a aquisição da CIF também trouxe para nós, além da capacitação técnica, temos lá mais de 20 profissionais especializados não só no desenvolvimento dos parques, mas também na operação e manutenção dos parques, o que é novo para nós e importante dentro dessa perspectiva de crescimento na área eólica. E nós temos, além disso, um portfólio de projetos em viabilização, o mais próximo deles o Parque Eólico de Quintanilha Machado, e temos, além disso, 412 megawatts de projetos já certificados, que estão incluídos na operação de CPFL Renováveis, além de 320 em projetos em desenvolvimento, somando, então, 867 megawatts. Do outro lado, na página 12, nós vemos aqui, só para ter uma noção do status dos projetos em construção, os projetos como parte, inclusive, do processo de fusão. Eles têm que estar prontos antes da fusão, eles estão em cronograma bastante adiantado, como pode ser demonstrado, à exceção do caso da Pedra, que é uma operação para entrar em... um investimento para entrar em operação no segundo trimestre do ano que vem. Então, as demais, com valores entre 54% e 88%, já em fase final, a Bioformosa, nós estamos procurando detalhar, além disso, o investimento previsto e já a estrutura de capital observada e obtida em cada um desses projetos junto ao BNDES. Então, nós estamos aqui apontando não só o aspecto do financiamento sob a ótica da TJLP, mas também, né, dado aquele programa, o PSI, o Sustentabilidade do Investimento, que acabamos tendo a felicidade de poder obter em todos os projetos, o que coloca um valor já pré-fixado de 5,5% para alguns ativos do antigo Finame e que foram objeto dessa viabilização. Então, a condição financeira muito positiva, com valores entre 10 e 13 anos para cada um desses investimentos que se encontram, como eu falei, no ritmo adequado de construção. Por outro lado, na página 13, vemos aqui os nossos investimentos em curso na área eólica, 3 investimentos, na verdade 2 grandes parques, os parques Santa Clara e Euros e o parque Campo dos Ventos e Euros. Como eles foram feitos em etapas diferentes, o Santa Clara participando do primeiro leilão, com previsão de entrada em operação no segundo semestre do ano que vem. Esse já tem a sua estrutura de capital constituída, financiamentos obtidos, em prazo de 16 anos a TJLP mais 1,7. Um investimento previsto, com o EPC contratado, de R$ 801 milhões. Aí nós temos na segunda coluna o Parque Campo 202, que foi aquele qualificado no leilão do ano passado. E, finalmente, o Campo 201, 3, 4, 5 e o Euro 5, que são os projetos que estão aqui sendo viabilizados para sua venda de energia no Mercado Livre, né, que devem entrar junto com o Campo 202. Já temos também essa decisão, contratação do EPC, os valores aqui apontados correspondem exatamente a essa contratação, e em fase de viabilização dos seus financiamentos também, junto ao BNDES. Então, passamos aí a página 14, somente para fazer um balanço desse cronograma de entrada em operações, né, à luz do que acabamos de reportar. Então, os movimentos aqui entre segundo e terceiro trimestre das nossas operações de bagaço de cana, 75 megawatts entrando agora no segundo trimestre, 40 megawatts no terceiro trimestre, e aquele último empreendimento do segundo trimestre de 2012, com 70 megawatts. Nas PCHs, já no primeiro trimestre de 2013, aquela PCH em construção pela ERSA, de mais 20 megawatts, e os parques eólicos, com a previsão de entrada no terceiro trimestre de 2012, 188 mega, e no terceiro trimestre de 2013, 258 megawatts. Isso faz com que a gente tenha também uma possível avaliação da energia contratada, em verde escuro a energia já contratada e em verde claro a descontratada, que será objeto naturalmente dessas operações no Mercado Livre e que obviamente também permitem à companhia qualificar esses parques para operações nos leilões de A-3 e os leilões de reserva que vem agora no mês de julho deste ano. Então, essa estratégia está sendo definida pela companhia, brevemente ela compartilhará com o mercado. Passo aí a página 15, apenas para que a gente tenha um reporte desse processo de crescimento da companhia, do grupo, na área de geração de energia. Então, já neste ano aqui, fruto da conclusão desses empreendimentos, na proporção da nossa participação na CPFL Renováveis, então aqui são só os valores das nossas participações, nós chegaremos então a 2.640 megawatts já no início desse segundo semestre. E com planos, naturalmente, na proporção dos investimentos em curso, de chegar próximo de 3.000, somente com a viabilização, aí, com a conclusão dos parques eólicos em construção, na proporção da nossa participação em CPFL Renováveis. Vamos agora, então, à página 16, apenas para reportar que teremos aqui, na data, hoje a nossa previsão, julho de 2011, teremos o leilão de A-3 para fontes biomassa, eólicas e gás natural, onde você terá, nesse leilão, um PPA de 20 anos e para fonte hidráulica de 30 anos. E no leilão de reserva, também previsto para a mesma data, fontes biomassa e eólica com prazo de 20 anos. Além disso, isso principalmente vai alimentar aqui as nossas alternativas da CPFL Renováveis, além do projeto qualificado de gás natural de 224 megawatts no Espírito Santo, que vai participar então desse leilão de A-3. Nós estamos agora, evidentemente, aguardando aqui os possíveis licenças para esse conjunto de usinas hidrelétricas, né, que terão no leilão de A-5, isso deve ser no final do ano. Nós continuamos aqui trabalhando em cima desses projetos. A nossa engenharia, então, junto com parceiros, avaliando aí as possibilidades de participação, em particular nos grandes projetos hidrelétricos, que ainda remanescem no Telespires, no Apiacás e os maiores do Parnaíba, Ribeirão Gonçalves e Uruçuí. Então, continuamos aqui com nossa equipe de engenharia mobilizada na prospecção de oportunidades para continuar crescendo aqui na área hidrelétrica, dado que terminamos nosso último projeto de grande porte, Foz do Chapecó. Passo agora nas próximas páginas a fazer apenas um comentário sobre o perfil da nossa dívida. Como pode ser observado, nesse primeiro trimestre, ela cai um pouco, de 7,98 para 7,68 bilhões de reais, é a dívida líquida, e naturalmente ela aqui impactada pela formação de caixa da companhia, nós procuramos colocar as disponibilidades. Vocês sabem que no final do mês de abril nós pagamos dividendo, então naturalmente a companhia tinha um caixa maior, de quase 2 bilhões de reais, e essa variação entre a posição de caixa líquido de dezembro e de março é que determina aí essa queda na dívida líquida ajustada para 7,68. Faz também, a gente procura colocar, os projetos entrarem em operação, uma parte dos seus resultados já no trimestre são verificados, e vê-se também a queda da relação dívida líquida por EBITDA, de 2,38 para 2,27. E aí, do outro lado, eu faço sempre a recomposição para facilitar o trabalho dos analistas, dos impactos decorrentes dos projetos que estão em construção, já com dívida contraída, mas sem EBITDA. Então, nós teríamos aqui, no caso, a partir de agora, somente o reporte das biomassas que estão em fase final de construção e, portanto, sem EBITDA, e dos parques eólicos que começam a ser construídos. Então, de forma normalizada, por conta desses financiamentos, nós estaríamos, ao invés de 2,27, com 2,11. Tivemos, como eu falei no início, a manutenção do rating de créditos após as duas transações, pela Standard & Poor's e pela Fitch Ratings. E, do outro lado, nós temos aqui a composição da nossa dívida e procuramos também detalhar, a partir desse trimestre, não só a sua divisão entre TJLP e CDI, conforme demonstrado, além do IGP, que é o indexador dos financiamentos das dívidas da companhia junto ao fundo de pensão, aquela dívida decorrente da privatização, indexada em 20 anos, em IGP, mas também já a parcela decorrente das operações que passam a ser relevantes, prefixadas no programa PSI. Então, o prefixado aqui tem um montante de 4% desses valores. É importante sacar que, apesar do aumento da taxa de juros, nós tivemos nosso custo real caindo ainda um pouquinho mais para 4,3%. Finalmente, nós estamos aqui na página 18, né, com a repercussão nas ações da companhia. Tivemos um trimestre positivo, batendo então não só o Bovespa, que foi negativo, mas o nosso comparável aqui, o índice de energia elétrica, 9,73%. Nós fechamos em 12,6. Tivemos um crescimento um pouquinho maior em Dow Jones, no nosso ADR, por conta também da valorização cambial. Nós fazemos aí um detalhamento da companhia na comparação com os principais índices, do lado direito. Ela bate também todos esses índices da Bolsa. E a boa notícia é que isso tem trazido também aumento de volume, aumento de liquidez da companhia. Fizemos, então, neste mês de março, aqui, R$35,4 milhões diariamente, cerca de R$20 milhões em Nova York, R$16 aqui em São Paulo, e tivemos como decorrência das duas coisas uma valorização do nosso market cap, que no final do primeiro trimestre atingiu R$22,320 milhões. Eu concluo a apresentação na página 19, apenas ressaltando, e eu acho muito importante. Nós damos sempre destaque a esse tipo de reconhecimento, porque empresas de energia são empresas de longo prazo. Né? São empresas que, em grande medida, se incorporam às comunidades, têm uma relação muito próxima e necessária ligada à questão de meio ambiente, da sua conservação, da sua atuação sustentável. Então, este indicador, que nós procuramos até detalhar, na forma como ele é calculado, dos compliance de sustentabilidade, dos compliance de quantificáveis com relação à sustentabilidade, além da avaliação de risco, e essa metodologia incorpora 150 critérios a serem analisados nas companhias listadas. E uma honra muito grande para a CPFL, teve um melhor desempenho no quesito de compliance com índice acima de 90%, e foi pela terceira vez consecutiva, eleita aí a empresa de energia mais sustentável da América Latina. Então, algo que nos honra bastante e que demonstra que uma estratégia muito acertada como empresa de energia, olhando cada uma dessas dimensões. Então, eram essas as colocações. Eu, com a minha equipe, Orival, Gustavo, Bassalo, Roberto Castro, estamos aqui, e a Alessandra, estamos aqui à disposição para responder a perguntas dos senhores analistas e investidores. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar sua pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem do senhor Márcio Prado, do Banco Santander.
Bom dia a todos, obrigado pelo call. Eu queria fazer duas perguntas, uma mais focada no resultado, a outra mais setorial, mas ambas vinculadas à parte de regulação em distribuição e à parte contábil. Né? Em relação ao resultado, focando um pouco na questão do IFRS, né, a gente vê aí não só a CPFL, mas a gente teve uma série de resultados com as empresas reportando lucro e EBITDA muito acima do que o mercado ainda tinha, acho que por conta desse momento de transição do Brazilian Gap para o IFRS. Então, a pergunta que eu queria fazer é a seguinte: o lucro líquido da CPFL, muito maior agora nesse trimestre do que os analistas tinham, e provavelmente vamos ter um lucro líquido no primeiro semestre muito mais forte, segundo o TRI também deve ser algo parecido. Quando a CPFL fazia a sua análise em relação a pagamento de dividendo, né, no passado, em geral a empresa tinha um payout de 95%. Né? Imagino que a análise para o pagamento de dividendos ela era uma análise muito mais focada na questão da sustentabilidade daquele pagamento, mas coincidência ou não, isso levava a um payout de 95% em relação ao Brazilian Gap. É possível que haja um ajuste aí nesse payout por conta desses lucros contábeis tão mais fortes no IFRS, tá? Então, queria que falasse um pouco sobre nova política de payout, se é que vai ter, em virtude dessa diferença importante aí na parte contábil de lucro. E a sua segunda pergunta sobre agora essa proposta final da ANEEL em relação ao ciclo de revisão tarifária, o novo WACC regulatório, alguns ajustes de fator X, se você poderia comentar em relação ao que vocês acharam, em relação à proposta anterior, o que falta ainda, se dá para chegar e as perspectivas que vocês têm aí para os processos de revisão tarifária, que deve ter aí Piratininga aí no segundo semestre. É isso, obrigado.
Ok, Márcio, obrigado. Bom, com relação primeiro ao resultado, né? Nós temos uma visão um pouco diferente da sua. Quer dizer, o resultado neste ano, se você fizer a comparação com o ano passado, até porque os efeitos decorrentes dos efeitos dos ativos passivos regulatórios, ele está praticamente igual, né? Eu até coloquei que ele está levemente inferior por conta da entrada em operação de dois projetos, as suas despesas. É isso que está determinando talvez um lucro líquido um pouquinho menor do que o orçado. E a diferença não é, eu diria assim, significativa no que diz respeito ao lucro líquido que seria oferido caso nós não tivéssemos o IFRS. Então, com isso, quero dizer o seguinte: a política de distribuição de dividendos da companhia é de no mínimo 50%, é uma política pública. Nós temos feito ela na base mais forte, com 95%, por dois motivos. Primeiro, porque o caixa na companhia, se ele não tem um uso, ele tem uma arbitragem negativa. Então, esta é a principal razão de a gente estar constantemente gerenciando a nossa estrutura de capital de forma a otimizá-la. Então, isso cria valor para o acionista, pode dar um uso mais adequado, oportuno a esse recurso e deixa a companhia em condição de uma estrutura de capital que, obviamente, mitigue mais fortemente pagamento de imposto de renda. Do outro lado, né, evidentemente, se você tem uma perspectiva de uma aquisição, esse é o único, é a única condição em que nós consideraríamos modificar o payout, não modificar a política. A política nós continuaríamos seguindo.
Wilson, desculpa.
Não tem sido necessário esse tipo de abordagem. Seja também porque a companhia, fruto do seu próprio rating financeiro, tem tido um acesso positivo ao mercado de dívida. Eu acho que as evidências são os seus próprios custos que demonstram essa vitalidade, além do fato da companhia também ter possibilidade de usar o mercado de capitais, que ela não utilizou até hoje, mas poderia, no caso de uma aquisição de grande porte, também compor como alternativa para funding dessa aquisição. Então, neste momento, mesmo com o efeito do IFRS, que seria, no caso aqui, se fosse olhar, uma diferença de cerca de 80 milhões de reais, nós não vemos, neste momento aqui, nenhuma necessidade de alterar a forma como nós estamos fazendo. É evidente, o futuro vai dizer de forma mais adequada. E só lembrando que também neste último trimestre, ou decorrente aí do resultado do segundo semestre do ano passado, para que a gente pudesse também oferecer ao acionista, a todos os acionistas, né, a perspectiva de uma menor volatilidade no balanço, nós reconhecemos também aquele cerca de 200 milhões de reais do déficit que a Fundação SESC teve no ano de 2008, de tal maneira podemos trabalhar dentro de um corredor e eliminar, certo? Ou mitigar fortemente qualquer volatilidade decorrente do resultado da Fundação. Então, com isso, nós temos aqui, sem dúvida nenhuma, uma política de muito, muito respeito, de muita atenção aos acionistas majoritários e minoritários, certo? Toda a base de acionistas da companhia. Entendemos que a política está adequada. E nós estamos sempre aplicando a política no, na forma de gerir mais adequadamente a nossa estrutura de capital. Bem, vamos para o outro lado, no que diz respeito à sua segunda pergunta da ANEEL. Eu até tive a oportunidade de colocar para alguns repórteres. A nossa visão é a seguinte, Márcio. Eu acho que esse processo teve uma interação muito positiva. Acho que, enquanto o processo de revisão tarifária foi aquele que teve ao maior número de contribuições, envolvendo não só os agentes objeto do processo de revisão, ou seja, as distribuidoras, representadas diretamente e através da sua associação, mas também a sociedade civil contribuindo de forma importante nesse processo. Isso, para mim, é uma demonstração de que o assunto energia, o assunto preço de energia é algo que tem sido objeto da preocupação, da atenção de todos. Mas não naquele sentido exclusivo de falar assim, ó, nós temos que baixar a qualquer custo. Né? Eu acho que o sinal demonstrado pelo processo, que em última análise significa que ele foi na direção mais próxima daquilo que a própria distribuidora colocou, colocando sempre com muita clareza a necessidade de que esse setor e esse segmento do negócio de energia, de forma específica, seja sustentável. Quer dizer, há muito mais... Eu gosto sempre de lembrar o seguinte, ao longo dos últimos dois ciclos de revisão tarifária, a contribuição das distribuidoras, a participação que a distribuidora tinha do processo de privatização para hoje, na tarifa final, se reduziu de cerca de 50% para 25%. Então, se teve um segmento que contribuiu com a modicidade tarifária ao longo desse período, foi de fato a distribuidora, o único que contribuiu de forma objetiva. Todos os demais componentes, por razões diversas, tiveram aumentos de participação e aumentos, às vezes, em termos reais, maiores do que a própria inflação. O único que foi abaixo da inflação, e bem abaixo, no caso, foi a distribuidora. Por que aconteceu isso? Porque houve, fruto do processo de privatização e fruto do próprio processo de revisão tarifária, um incentivo na base do price cap para que houvesse aumento de produtividade. Isso ocorreu de fato e esta produtividade pôde ser compartilhada com os consumidores na forma de uma redução da participação das distribuidoras no preço final da energia. É bem verdade que ao longo desse período nós tivemos também um aumento expressivo na área de transmissão, mas não porque o preço da transmissão aumentou, mas sim porque o sistema de transmissão, para dar mais robustez, mais confiabilidade ao suprimento de energia, ele praticamente triplicou de tamanho. Então, esse aumento da participação na transmissão se deve, em grande medida, ao aumento da estrutura que está sendo utilizada para integrar o Brasil, para dar mais confiança e confiabilidade ao suprimento para todos os consumidores. Do outro lado, nós tivemos também um aumento da geração praticamente alinhado ao indexador da geração, que é o índice de inflação IPCA. O que aumentou mais do que talvez se esperava era o aumento dos tributos e encargos. Tributos, principalmente porque o tributo principal é o ICMS, tem políticas diferentes aí entre os estados, mas é um valor relevante, já maior, inclusive, do que a participação da distribuição, que presta o serviço público, e, do outro lado, a própria mudança do regime de PIS/COFINS, que acabou também determinando o aumento. Sem falar, finalmente, no aumento dos encargos, que nesse período tiveram o maior dos aumentos dentre os que se verifica nessa cadeia. Então, a modicidade tem que ser perseguida? Sim. O instrumento para persegui-la deve ser focado exclusivamente na distribuição? Claro que não. Então, aí eu queria te aprofundar um pouco na resposta em dois temas. O primeiro é por que eu acho que houve a sensibilização, alterando então a direção da mudança, ou seja, há uma perspectiva colocada aqui de aumento do WACC, há um reconhecimento de que tem uma melhora no fator X, acho que é uma correção daquela base de anuidades regulatórias. Enfim, há um conjunto de reconhecimentos importantes que estão constando aí dessas notas técnicas. Qual a nossa visão? Eles ainda não são suficientes. Quer dizer, nós entendemos que há espaço para um reconhecimento maior no que diz respeito ao WACC, para que dê sustentabilidade a esse serviço. Esse WACC, a gente não pode confundir o WACC proposto por um concessionário que entrou há 15 anos atrás, que tem que atravessar... Ontem me perguntaram, assim, por que você acha que tem que tirar o risco cambial? Eu falei assim, olha, eu não tenho dúvida que a gente vive um momento mais adequado, do ponto de vista perspectiva de câmbio, sem fazer juízo de valor, se é 1,60 ou se é 1,80, ou sei lá. Mas é o seguinte, quer dizer, nós tivemos, ao longo dos três ciclos tarifários, Logo na privatização, um pouco depois, nós tivemos o descolamento da chamada banda, lembra? Entre 1,20 e 1,30. O dólar foi a 2. Nós tivemos, na véspera da eleição do presidente Lula, nós tivemos o dólar chegando a próximo de 4. E nós tivemos aqui na crise de 2008, o dólar chegando a quase 2,50. Então é evidente que o dólar, ele sim, enquanto tendência, ele está indo para a estabilidade, mas ele tem flutuações em alguns momentos da economia importantes. É só importante falar assim, olha, regulatoriamente se evoluiu nessa área criando a CVA. Mas é sempre importante lembrar o seguinte, essas companhias têm capital de giro e sustentam a variação cambial, levando ao consumidor essa variação praticamente dividida em 12 meses, né, porque ela vai ser aplicada no aniversário da tarifa, e carregada à Selic. Quando se sabe que quando o câmbio se descola, por qualquer razão, endógeno ou exógeno, especialmente exógeno, o sistema financeiro também entra num nível de maior entropia, e os custos financeiros para se financiar o giro, ou antecipação, ou o pagamento desses títulos em dólar, no caso da própria compra de energia, eles são maiores. Né? Eu me recordo, inclusive, que em 2008 nós fomos para operações de crédito junto a bancos num prazo mais curto, nós até abrimos o prazo mais longo, para 2 anos, a 125% do CDI all-in. E nós carregamos, naturalmente, essa posição para os consumidores, honramos não só naquela época a variação cambial, mas também o despacho de termoelétricas a 100% do CDI. Então, eu diria assim, há espaço para uma discussão no sentido de trazer este WACC para um valor que seja mais adequado, e ele é diferente do WACC que se está aplicando como premissa, por exemplo, para leilões de geração ou de transmissão, por uma razão muito simples. Primeiro, esses leilões vão ocorrer no futuro, então você vai olhar uma posição única para o futuro. E esses projetos não têm revisão tarifária ao longo da sua vida útil. Portanto, o valor que você oferir no leilão, ele será aplicado como taxa de retorno travada, é quase como um título de longo prazo indexado aqui ao IPCA. É diferente de quem está aqui há 15 anos, que vai a cada 4 se submeter a um processo de revisão para capturar essas imperfeições ou essas variações em termos de mercado. Então, não se pode confundir a aplicação de um WACC para um leilão futuro com a fixação de um WACC para um concessionário em curso, porque ele já viveu variações maiores e porque ele terá e se submeterá a cada 4 anos a esta revisão. Do outro lado, eu acho importante o que foi, então acho que há um espaço para se evoluir nessa discussão. No que diz respeito ao fator X, acho que também há um reconhecimento de que essa diminuição de participação das distribuidoras, como eu falei, na tarifa total de cerca de 50% para algo hoje ao redor de 25%, ela tem como pressuposto investimentos que foram feitos para aumento de produtividade, confiabilidade, automação, sistemas de informação mais sofisticados, sistemas de gestão de perdas. E para cada um desses elementos, há um investimento a ser feito. Óbvio que, numa condição na privatização, com um quadro mais inchado, investimentos sim, programas de demissão voluntária e assim por diante, tem prazos de retorno menores. Quando a gente está falando em investir em sistemas, em tecnologia, em automação, nós estamos falando já de investimentos maiores com prazos de retorno menores. Ora, o fator X é um instrumento que tem que compartilhar levemente o ganho de mercado, a escala da concessionária. Mas ele também tem que ser um instrumento para viabilizar o investimento em aumento de qualidade, produtividade e tecnologia. E, obviamente, se você tivesse a aferição ou a captura desses ganhos no prazo de 1 ano, você inviabiliza esses investimentos e todos os consumidores perdem. Então, aqui eu acho que houve, da parte da agência, um reconhecimento. Acho que ainda não chegou no ponto que nós julgamos como equilibrado, sustentável, mas foi também, tal como o WACC, na direção certa. Finalmente, eu acho importante reconhecer o tema, por exemplo, das outras receitas, que ainda é uma grande diferença de entendimento das concessionárias, porque esta é uma receita, eu diria, primeiro não operacional, e segundo não é uma receita recorrente da companhia. Idealmente, todas as pessoas, todas as empresas não ultrapassariam sua demanda, todas as empresas não teriam fatores de potência baixo, e os sistemas, seja de cobrança das companhias, seja de colocar reserva nas suas subestações, reserva seja para sobrecarga, reserva de proteção, quanto reserva, por exemplo, para fator de potência de reativos, ele não teria que ser feito. Essa é a situação ideal, não é a situação real. Então, obviamente, para cada um desses aspectos, há uma ação ou há uma perda do concessionário, ou há um custo do concessionário, ou há um risco do concessionário não receber. Quantas empresas que nós temos na nossa área de concessão tiveram seu processo de falência e não pagaram o que ultrapassaram? Quantas empresas não tiveram fator de potência baixo e foram discutir isso na justiça? Nós temos que colocar um advogado, temos que... Às vezes não recebemos, às vezes temos que prorrogar o pagamento. Quer dizer, não é uma receita certa, não é uma receita líquida, não é uma receita a ser compartilhada. Jamais foi, inclusive. Nem tão pouco na época da privatização foi considerado, porque obviamente se espera, tal como o nosso câmbio está se estabilizando, tal como a nossa taxa de inflação veio de 80% para 6%, como tudo precisa de tempo para ser estabilizado e entrar numa circunstância. Quando a gente chegar nessa situação, não há mais o que compartilhar. Então vamos nos direcionar, tal como todos os outros elementos, à situação de estabilidade, reconhecendo que há esforços para que se atinja a estabilidade. Eu acho que, de uma forma geral, isso, só fazendo uma síntese, a direção valorizou o processo de interação, e eu acho que, como processo, ainda há um espaço de discussão que nós entendemos ser necessário ser perseguido para que a gente tenha o setor equilibrado e sustentável. Só lembrando, finalmente, que o setor ele é relevante não só pela arrecadação sem nenhuma inadimplência que ele é obrigado a repassar a geradores, transmissores e também aos encargos e os tributos. Ele não tem a opção de inadimplência, ou seja, tudo que é faturado na concessionária é entregue a esses... A cadeia sem nenhuma inadimplência, mas ele também é o sinalizador do crescimento. Se nós temos hoje, e nos orgulhamos muito como brasileiros, um processo bastante, eu diria assim, preciso, sob a ótica dos leilões, estável, seguro, ele em grande medida se deve à qualificação que essas concessionárias tiveram no sentido de desenvolver sistemas de planejamento de mercado futuro, e do outro lado, de estabelecerem um título chamado PPA, de longo prazo, um título que é considerado pelos financiadores, em particular pelo BNDES, um título AAA. Ele só é um título AAA porque o setor está em sustentabilidade, em equilíbrio. Não fosse assim, não seria. Então, por isso que é necessário, e por isso me orgulhei muito da participação muito grande da sociedade nesse processo, de interação com a agência, porque ele demonstrou o quanto a sociedade valoriza essa estabilidade. Eu acho que a ANEEL foi sensível a isso e eu acredito que com os argumentos corretos, com a discussão mais agora aprofundada, se possa chegar a essa estabilidade e nós consolidarmos aquilo que temos trabalhado nos últimos anos, num setor sustentável, que cresce e que pode trabalhar com eficiência e com modicidade tarifária.
Perfeito.
Desculpe, eu me alonguei, mas acho que era uma resposta importante para você, Márcio.
Não, muito obrigado, Wilson. E aí, eu só queria fazer um comentário sobre a primeira, e aí, se você puder comentar ao longo do call, porque é para dar tempo a todo mundo, mas o que eu quis dizer ali na questão do payout é só o seguinte: a volatilidade dos seus resultados aumentará por conta do fim da CVA. Vocês tinham uma política muito estável, tanto primeiro semestre como segundo semestre. Para manter, né, o dividendo por ação mais estável, talvez vocês tenham que aumentar a volatilidade da sua política de payout, justamente para contrabalancear o aumento da volatilidade dos resultados. Então, é um pouco assim, é meio contra-intuitivo, né? Mas é para manter uma política de dividendo mais estável, talvez essa política de dividendo tenha que ser mais instável. Então, depois se eu puder comentar um pouco sobre isso. Mas muito obrigado pela resposta.
Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1.
Bom, então deixa eu só, parece que não temos mais perguntas, só queria fazer um complemento em relação à pergunta que o Márcio fez. Sem dúvida nenhuma, e nós apontamos isso, o IFRS, por conta de não permitir, tá certo, adequadamente o reporte dos ativos e passivos regulatórios, ele coloca uma volatilidade. De novo, a nossa política, ela tem um mínimo de 50%. Nós temos feito com 95%. Se for necessário, tá certo, para que a gente possa ser, e é o que procuramos ser, uma companhia que tem uma estratégia de crescimento e do outro lado possa dar liquidez na forma de dividendos adequada aos nossos acionistas, evidentemente nós vamos estar atentos a essa volatilidade. Neste momento aqui, como eu pude observar, ela ainda não foi, não compromete de maneira nenhuma o que nós vemos praticando. Mas é evidente, o tempo é senhor da razão e a gente vai poder acompanhar. A política seguramente não precisará ser modificada. Nós não acreditamos que o IFRS possa trazer uma volatilidade a ponto de comprometer 50%. Agora, o payout pode ter que ser ajustado em função de uma volatilidade muito grande. Nós vamos precisar acompanhar. A intenção da companhia é, cumprir a política, e dois, na medida que gerencia adequadamente a sua estrutura de capital, pelos aspectos que eu havia colocado, ter um payout alto. Mas ela evidentemente seguirá aqui e acompanhará adequadamente os resultados.
Senhoras e senhores, nossa próxima pergunta vem do senhor Vinícius Canheu, do Credit Suisse.
Oi, Wilson. Boa tarde. Minha pergunta é em relação aos leilões. Em apresentações anteriores de resultados, vocês chegaram até passar uma ideia do que seria a demanda a ser contratada nos leilões. Eu queria saber se você pode dar uma ideia disso, de qual é a expectativa para o A-3, e ainda em relação ao leilão, não especificamente na demanda, mas em relação à competitividade. Depois de muito tempo, o gás natural está de volta para o leilão, vocês estão com um contrato de fornecimento, alguns competidores também. Dado que as fontes vão competir entre si, e nos últimos leilões a gente viu principalmente a fonte eólica bastante competitiva, vocês enxergam espaço para o gás natural competitivo ao nível de preço que a gente viu nos últimos anos, ganhando espaço relevante agora já no A-3?
Bora. Vinícius, por partes aqui. A primeira resposta para você, assim, na nossa avaliação, algo na casa de 1.200 megawatts médios para o A-3. A tua pergunta é intrigante no que diz respeito à competitividade. Nós entendemos aí que o preço deve subir um pouco nesse leilão, para todos os assuntos. E isso pode trazer uma maior competitividade entre gás e eólica. Mas eu acho que o gás é algo importante que a gente tenha uma consolidação enquanto fonte termoelétrica neste leilão. Essa é uma das razões, inclusive, de a gente vir desenvolvendo esse tipo de projeto e termos aí tido a felicidade de ter um deles qualificado. Quer dizer, há uma expectativa, a gente tem que sempre lembrar que, especialmente no último leilão de eólica, nós tivemos uma redução importante de preço. Mas também nós vivíamos um momento aqui, seja de um lado, de implantação de muitas fábricas no Brasil que precisavam ser alimentadas com pedidos para se viabilizarem. Então a lógica naturalmente do próprio leilão, ela levou a isso, colocou tanto os empreendedores quanto os fornecedores em xeque. Acho que essas demandas foram atendidas, as fábricas foram alimentados, E nós tínhamos também, do outro lado, uma sobra de equipamentos, né, fruto da própria crise na Europa, muito forte na área de eólica. Essa situação está se normalizando, quer dizer, você vê já a volta de um pouco do crescimento nos Estados Unidos, eu acho que função até do próprio tema lá de Fukushima e a direção em torno das renováveis como algo muito presente aqui nas estratégias das companhias. E eu imagino que nesse leilão, acredito que a gente está na direção do certo de novo, nós estamos conseguindo colocar a energia no mercado num preço módico, num preço competitivo. O processo de competição faz isso, mas acho que a situação que se teve, é um palpite meu, pessoal, a situação que se teve da última vez, ela não deve se repetir da forma como foi. Eu acho que tem que haver em algum momento a racionalidade, e até para que a gente evite os atropelos, as coisas que ficam pelo caminho. Interessa sim que a gente tenha empreendedores qualificados, não só tecnicamente, mas também financeiramente, para que se consiga fazer o projeto com a tarifa módica, mas especialmente que o projeto seja feito, seja executado, começado, terminado e implementado, tal como a gente tem feito. Né? A gente sabe hoje que isso não é exatamente o que está acontecendo na média. Né? E acho até que nós estamos falando de pouca coisa, mas são indesejadas. Então, aqui, eu acredito que os players têm por obrigação manter a racionalidade, para que os empreendimentos sejam feitos e a energia seja entregue ao mercado consumidor.
Não, está ótimo. Só para fechar, então, as fontes aqui, a gente falou de gás e de eólica. Biomassa, apesar de todo o potencial, principalmente na área de concessão de vocês, a presença tem sido muito tímida nos últimos leilões. Agora, a impressão é que é um momento que pode chegar a crescer ou não? É como você falou, tem bastante eólica ainda e provavelmente é o momento de migrar para a térmica a gás.
Não, eu acho que até pelo fato de você ter talvez um possível aumento no preço final da energia eólica e as usinas de biomassa têm tido aí um desempenho cada vez melhor, e a gente está vivendo isso com algumas das nossas, seja porque você vai ter mais tempo para produzir energia, né? As safras eram de 5 meses, foram para 6, já estão se aproximando de quase 8, isso acaba trazendo a energia de biomassa de forma mais competitiva. Mais do que isso, nós estamos agora começando já a avaliar alternativas para queima de ponta e palha. Isso também cria um nível maior de competição, maior competitividade para a biomassa. Eu acho que no final vai ser uma briga boa. Eólica, biomassa e gás, porque cada uma tem os seus predicados e eu acho que o ambiente criado da competição vai viabilizar cada uma delas.
Tá ótimo, obrigado.
Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Wilson Ferreira Júnior para as considerações finais.
Bem, eu acho que a gente pode ter mais um trimestre aqui com bons resultados e eu fico satisfeito de estar podendo compartilhar com vocês o desenvolvimento de uma estratégia muito clara da companhia. A estratégia, nesse momento aqui, acho que ela se amplia com a perspectiva das renováveis. Então, nós temos aqui, ao longo dos próximos meses, aqui uma missão importante de constituir essa plataforma e de tornar essa plataforma tão competitiva quanto são os outros negócios da empresa. Acho importante que nessa agenda também esteja, como destaquei aqui, uma agenda próxima de interação positiva com a agência, no sentido de que a gente tenha mais um ciclo tarifário, que possamos, de alguma maneira, se orgulhar dos benefícios, das melhorias, da produtividade, do compartilhamento de resultado com os consumidores e da estabilidade, do outro lado, do setor pela via das distribuidoras. Eu acredito que essas são as duas principais mensagens deste momento, dentro de uma perspectiva que continua forte. Eu sempre gosto de colocar que o processo da revisão tarifária, ele é um momento onde os grandes players, né, os grandes agentes de mercado têm, de novo, o desafio de mostrar a sua competência. Nós estamos nos preparando para este momento. A interação é importante, a articulação que temos vivido é fundamental, mas no momento em que o processo é concluso, um novo patamar de eficiência é requerido e nós estamos trabalhando com bastante determinação nisso. E do outro lado, é nesse momento também onde se colocam de forma mais clara as potenciais consolidações. Então nós vemos esse processo com muito otimismo para que ele possa determinar mais vantagens a um grupo que tem se focado dentro dessa estratégia. Consolidação na distribuição, o crescimento na área de geração, agora mais fortalecido pela área de renováveis, sem se esquecer das grandes usinas e das nossas termoelétricas, que começamos no ano passado. E finalmente, tá certo? Vendo aí essa potencialidade do mercado brasileiro, esse crescimento do mercado livre, a gente poder também utilizar as capacitações que desenvolvemos como líder de mercado também na área de comercialização do mercado livre. Enfim, junto com a economia brasileira, com as perspectivas do Brasil, um cenário bastante positivo para o futuro de CPFL Energia. Eu agradeço mais uma vez a atenção dos senhores analistas e investidores a esta conferência. Muito obrigado.
A audioconferência da CPFL Energia está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.